vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o líder sistêmico Rodrigo Ferreira e estou aqui com o melhor modelo mental do mundo, Raul Almeida.
Ah, não sei quanto mental, mas modelo talvez.
E a também sistêmica Vanessa Carvalho.
Opa, eu não sei como é que eu dou um oi sistêmico, mas...
Um oi sistêmico, talvez seja oi, hi, ohayo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, mais um, que é, será que você pode ser você mesmo no trabalho? E se não, o que isso causa? E qual é o papel do líder nesse processo?
Me falaram que eu sou um pouco very condescending e confrontational. Condescending é aquela pessoa que trata as outras com aquele arzinho assim, de tipo, eu não gosto da sua ideia, mas ok, vamos fazer. E eu deixo bem claro de que eu não tô gostando daquilo. E eu trato aquela pessoa meio assim, né, olhando assim pra baixo e tal.
Que você gosta de confronto, isso é claro, isso é nítido em você. Você deve ter harmonia em 38º.
É baixo.
É. Então, assim, isso é nítido. Agora, condescendente, não sei se...
Mas condescendente tem a mesma tradução no português? De tipo, de ser arrogante?
Não. Acho que soa isso pra mim. Condescendente pra mim parece que você, tipo,
aquela
passa
pessoa que sempre abaixa, das pessoas. Né? É. Condescending em inglês é outra coisa pra isso.
Condescendente, assim, ó. É, por exemplo, eu uso muito isso quando eu falo, quando eu tô falando de atendimento, por exemplo, ou de vendas, mas principalmente de atendimento. E eu vou falar sobre lidar com pessoas difíceis. Eu falo que você, quando tá lidando com alguém difícil, você não pode ser os opostos. Você não pode bater de frente com o cliente e você não pode comprar a briga do lado do cliente, que é ser condescendente. O cliente começa a falar assim, é, porque essa empresa é uma desgraça, não sei o que, serve. Verdade, essa empresa que tá difícil, cara, tá complicado. Quer dizer, você aceita o que o cara tá falando, sabe? Como se... Ah, tá bom, vai. Talvez, se for isso que quiseram te dizer, se eu for traduzir em teoria de assertividade, você às vezes é passivo-agressivo. Você às vezes foge do confronto e fala, ah, tá bom, vai, faz assim. E às vezes você vai extremamente pro confronto. Mas que você tem um estilo de quem vai pro confronto, de fugir, não sei, mas de quem vai, isso me parece nítido em você. E não acho necessariamente ruim, mas
pois eu sou
assim também, Raul.
É vital pra... Porque a gente, às vezes eu esqueço do ambiente que eu estou inserido.
É, então, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar na Inner, internamente, porque eu já prestava serviços e tal, mas em 2009 eu fui trabalhar lá dentro. Um dia eu saí com o Yuri pra fazer alguma coisa, não lembro o quê. Ele falou pra mim assim, cara, posso te dar um feedback? Eu falei, pode. Você precisa ser mais político.
Acho que você já até contou essa história.
Você vai muito pro confronto, sabe? Eu realmente era assim. Hoje eu amadureci, sou menos, mas um pouco também eu virei pro outro lado. Um pouco hoje eu sou assim, ah, tá bom, vai, quer fazer, faz, não vou discutir. No passado, eu ia falar assim, cara, você tá errado. Hoje eu falo, ah, que legal. Legal, beleza. O líder, se ele não tomar cuidado, quantas pessoas abaixo de você podem achar a mesma coisa de você e não tá falando pelos mesmos motivos que você não fala pro teu chefe? O que que teu chefe teria que fazer pra você falar pra ele o que você pensa dele? Aí ele começou, ah, ele teria que me dar abertura, eu teria que confiar que não vou sofrer represária, eu teria que falar e ver alguma solução e blá, 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 blá. Falei, então, pra baixo tem a mesma coisa, cara. Então, o que que eu tô querendo dizer? Às vezes tem empresa, cara, que o próprio chefe cria esse tipo de situação de pessoas que estão desanimadas, desengajadas, aquela história dos 70%, né?
Exato. A minha sorte é que com o meu chefe, ele falou, cara, comigo você pode fazer o que você quiser. Tá me aparecendo um tema aqui na minha cabeça, inclusive, né? Como que você pode ser você mesmo sem ser você mesmo no ambiente de trabalho? Né?
Duas coisas que vêm na minha cabeça aqui. Primeira coisa que me vem na cabeça, Raul, antes dessa colocação que você fez, é falta um pouco de viver o que se fala. Por exemplo, a famosa pergunta que eu sempre faço, que é, o que acontece se alguém errar aqui? Como que a empresa vê o erro? Pra mim é muito importante isso, porque como eu dou treinamento de venda, eu falo muito sobre pressão. Venda sob pressão. E o nível de pressão que eu vou ensinar os caras a exercer depende de como a empresa vê o resultado dessa pressão. Porque eu tô vendendo pra você, eu boto uma pressão gigantesca. Você pega e espana e não compra. E liga pra Vanessa, que é minha chefe, e fala, pô, Vanessa, Rodrigo veio aqui, foi super grosseiro comigo, me pressionou, me senti mal. E ela vem me dar uma porrada, então não vai rolar. Se a pessoa não fala do erro, tem dificuldade de falar sobre o erro, é justamente porque ela não se sente à vontade pra falar sobre o erro. Ela não tem essa segurança. O problema aqui é que os líderes acham uma coisa, mas na pesquisa de clima, a resposta vem outra completamente diferente. Será que as pessoas são elas mesmas?
Ô, Rô, deixa eu aproveitar e fazer um adendo aí, porque isso é uma coisa que acontece no coaching, né? Na hora que eu faço a sessão de coaching com ela, ela me coloca uma outra situação.
É, eu não sei como que a Gallup vê isso, não sei se o Raul tem essa informação. Como que a Gallup vê a efetividade, a eficácia do coaching interno? Eu tenho uma tendência a não acreditar muito em coaching interno para alguns tipos de profissionais, para alguns tipos de empresa, para a maior parte, na verdade. verdade. Porque, por exemplo, uma certa vez o dono de uma empresa que eu trabalhava começou a fazer coaching com todo mundo na empresa. Não, vamos fazer coaching com todo mundo, tal. Pô, a gente acredita na ferramenta, então nada mais justo do que a gente fazer com todo mundo. Vamos fazer? Vamos. Eu não quis. E eu não quis nem falar que não quis. Eu fiquei, ah, tá bom, vamos sim, vamos lá. A gente tem que... Vamos marcar, sabe aquela famosa expressão brasileira? Vamos marcar.
Passa lá em casa.
É, passa lá em casa, mesma expressão. E ficou, não fiz. Por quê? Eu falava, teve um pessoal que fez lá, sabe? Uhum. Eu sentava com as pessoas e falava assim, e aí, o que você tá achando? Aí a pessoa falava assim, ah, não tô achando muito bom não, porque eu não falo a verdade, então, eu não falo tudo o que eu penso.
É, eu acho que, por exemplo, considerando que eu tô fazendo um coaching baseado em pontos fortes, toda a parte de devolutiva, de entendimento da pessoa, toda essa parte, okay, show. É. Assim que virou pra ação, pra coisa voltada mesmo, cara, desafio.
É, e ainda assim, essa parte da devolutiva, se não tomar cuidado, vira quase astrologia, né? Uhum. Com todo respeito, viu, Raul, astrologia.
Eu não sou astrólogo.
Não, é que eu sei que você gosta. Mas assim, tô falando no seguinte sentido. Você lê o mapa da pessoa, mas você não consegue apontar pra ele, ó, faz isso, faz aquilo, né? Por exemplo, eu tive uma sessão de coaching essa semana com um gestor de uma empresa francesa que eu tô fazendo um trabalho. E que feedback maravilhoso que eu recebi. Maravilhoso. Por quê? Porque a empresa, e aí entra o oposto do que a gente tá falando aqui, a empresa de verdade comprou a visão de pontos fortes. Então, o que acontece? Eles têm total liberdade hoje entre eles pra falar assim, ó, Raul, você não é bom no que você tá fazendo, tá? Não tá ficando legal, a Vanessa é melhor do que você, vamos colocar ela pra fazer? Ou vamos trazer ela pra perto de você pra te ajudar a fazer? Uhum. Né? E ninguém fica melindrado, ninguém acha ruim. Por exemplo, a gente tava falando de uma das pessoas que trabalham lá, que faz uma certa tarefa e não tem talento pra isso, assim, não tem os melhores talentos pra isso. De novo, óbvio, a gente sabe que com todo o talento você pode fazer qualquer coisa, mas, por exemplo, ela tem baixíssimos talentos de construção de relacionamento e a tarefa é essencialmente se relacionar com clientes. E aí a gente conversando tal sobre isso e o próprio gestor falou assim, falou, não, caminho, não agora, mas no médio prazo, é esse cara ir pra outra área. Uhum. Quando eu for contratar alguém pra outra área, eu contrato pra área dele e levo ele pra outra área. Falei, e aí? E você já falou isso pra ele? Já. E o que ele achou? Ele achou de boa, achou ótimo, achou excelente. Então, quer dizer, eles compraram a ideia, mudou mesmo, mudou o jeito de ver tudo. Agora, é óbvio, eu acho que ainda assim as pessoas não são 100% de quem elas são, 100% delas mesmas. Uhum. Isso é uma coisa interessante também, né, Raul? Você puxou esse tema de ser você mesmo ou não. Eu acho uma questão meio filosófica isso.
Na minha questão também começaram a impactar outros valores, assim, também. Porque aí chega um ponto em que quando às vezes você está inserido num ambiente, muitas das vezes pode ser que as coisas que estejam acontecendo podem não ir de encontro com os seus core values, né? Com aquilo que vem do seu cerne, né? A minha crença, eu tá longe, eu acho, inclusive. Nem tá tão forte o meu belief.
Mas onde tá teu self-assurance?
Também não tá no top 10.
Não?
Não, vamos olhar. Mas assim, tem realmente momentos em que, pra mim, é muito fácil enxergar determinadas coisas, né? Self-assurance tá em 15. Belief tá em 26. Tá bem baixo, inclusive.
Bem baixo.
Mas me parece que, sei lá, se algum dia eu voltar a tomar o teste, isso poderia voltar aí pra cima, algum desses dois, porque realmente tem momentos em que eu sei muito bem o que precisa ser feito. E quando eu vejo que, às vezes, aquilo não vai ser realizado daquela maneira, porque eu penso que tá no common sense das pessoas, eu me frustro bastante. Aí me vem essa postura condescending, confrontativa, me vem uma postura mais assim, porque o que acontece? Até falei isso com a psicóloga. Se eu vejo que não era em nada, eu nem escuto a conversa mais. É. Eu nem tô ali mais. A minha aura já não está ali. Então isso acontece com, sei lá, treinamentos que me colocam com pessoas que as crenças são muito diferentes, são valores muito diferentes, entendeu? Tipo, sei lá, isso a gente tá vendo, a dualidade das pessoas no Brasil, né? Então isso tá cada vez mais latente. Acabei de ver um post de uma menina criticando a XP Investimento por não ter ninguém negro numa foto que eles postaram, assim, e tal. Sentimentos muito parecidos passam pela minha cabeça. Essas coisas começam a pesar também. Uhum. E como que você vai ser... Você tá no mundo em 2022 quase, né, gente? 4 meses, 5 meses pra vir próximo ano, em que todo mundo prega que você pode ser o que você quiser, mas aí quando naquilo que você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, existem situações em que você precisa ser mais político, igual você falou agora há pouco, né? E tudo bem, né, em determinadas situações, mas por exemplo, se eu tivesse que ser político, me policiar o tempo inteiro, eu sofreria muito.
Então, você sabe que assim, ó, a gente vive um momento muito hipócrita da sociedade. No seguinte sentido, a gente sabe que a sociedade precisa mudar. A gente já falou isso aqui tantas vezes. A gente sabe, por exemplo, como a gente já disse aqui, né? A gente tá aqui em um gay, uma mulher e um quase negro. Não sou negro, mas sou da... Já passei das 6 da tarde.
Você pode respeitar os meus cabelos cacheados e os meus traços afro, por favor?
Respeito muito, principalmente o cabelo, por não tê-los. Então, assim, a gente sabe que o mundo precisa realmente disso e a gente sabe que o mundo não é assim. Uhum. A gente sabe, por exemplo, tem uma vez eu vi um cara falando que existe o teste do pescoço, né? Eu achei achei super legal, que é só esticar o pescoço que você vai ver as injustiças.
É só virar a cabeça, né? Você vira a cabeça de lado, assim. Quantas vezes eu me senti, tipo, a única mulher numa reunião, a única mulher num fórum, assim, ou uma das poucas. Aí você olha do lado, se você fizer esse exercício, você vê, né?
Eu tava num treinamento esses dias, duas coisas interessantes aconteceram. A primeira é que devo ter treinado umas 100 pessoas, tinha um negro, pelo menos que eu vi, um negro. Então, quer dizer, a gente sabe que tem que mudar, mas eu acho que nesse processo de mudança tem gente que realmente mudou e tem gente que precisa dançar conforme a música. O que eu tô dizendo é, existe uma faixa cinzenta de pessoas, e não tô nem dizendo que é por maldade, mas existe uma faixa cinzenta de pessoas que vive numa hipocrisia por algum motivo. Então, aquela história, por exemplo, falando, vamos pegar qualquer um aqui de nós, mas vou pegar como o assunto surgiu do Raul, pegar o exemplo de gay. É o cara que fala que não é homofóbico, que trata todo mundo igual, mas no processo de seleção, se tiver um gay e um hétero, ele contrata o hétero. E às vezes ele nem sabe por quê. Às vezes não é de caso pensado. Acho que tem hipocrisia ativa, vamos dizer assim, intencional, mas tem uma também que é subjetiva, né? O tal do... A gente fez um processo para uma empresa uma vez sobre viés inconsciente. Cara, que maravilha que foi participar desse processo. De entender que, assim, eu sempre falei, eu não sou preconceituoso. E eu descobri que realmente eu não sou, mas eu tenho um monte de viés inconsciente. Um monte. Agora, como é que vocês veem esse lance de você não poder ser exatamente quem você é no ambiente de trabalho? Então, por exemplo, não sei se você já deu treinamento para Tilly Beans, mas dar treinamento para Tilly Beans é a coisa mais legal do mundo.
Só imagino.
Eles incentivam muito que você seja quem você é. Então, cara, tem cara de tudo quanto é tipo lá, sabe? Mas como é que vocês veem isso?
Deixa eu colocar a minha primeira opinião nisso. Eu acho que isso é tão complexo, porque esse saber quem é que a gente é, isso já é uma bela de uma dúvida, né?
Por isso que eu falei que é um problema filosófico.
É filosófico mesmo, o negócio é profundo. Porque assim, quem eu sou? Eu, Vanessa, sou várias pessoas. Eu sou várias Vanessas. Eu sou uma Vanessa com vocês aqui gravando podcast. Eu sei que eu sou uma outra Vanessa na minha casa. Eu sou uma outra Vanessa quando eu tô sozinha trabalhando. Então, já, acho que já tem isso. Assim, embora eu defenda e considere muito importante, desde sempre defendo que a gente deveria poder ser a gente mesmo. Por outro lado, eu também acho que a gente tem esses nossos vários eus mesmos. Então, acho que já começa por aí. Então, eu preciso me entender, preciso olhar pra mim. Outro ponto que eu vejo é que essa eu mesma já foi muito diferente. Então, eu sou uma eu mesma hoje, eu vou ser uma eu mesma amanhã, eu fui uma Vanessa antes. Então, acho que tem isso também. Então, eu já vejo esses dois pontos complicados, né? Quem a gente é muda mesmo, dependendo das esferas nas quais a gente tá inserido. Acho que, quer queira, quer não, a gente também muda com o tempo. Então, tem esses dois pontos aí já pra gente falar, puxa, esse ser eu mesmo. Então, apesar de defender, também não acho que a gente podia fazer muita apologia a isso. Nossa, tem que poder ser você mesmo. Que tem alguns códigos, algumas coisas que a gente vai acabar respeitando num lugar e no outro não, né? Eu vou trazer um assunto aqui que também pode ser polêmico, porque sempre tem quem gosta e quem odeia, né? Outro dia teve um lançamento da Nubank. A Nubank fez um evento ao vivo, transmitido pelo YouTube. Eu achei uma puta aula de marketing. Assim, eu juro que eu me emocionei assistindo, porque eu falei, cara, isso é marketing, é uma coisa linda. Aí fizeram esse lançamento e convidaram a Anitta. A Anitta tá lá no conselho, aquela coisa toda. E a Anitta estava lá, falando do jeito a Anitta de ser, mas ela tava vestida com uma roupa super executiva. Linda, linda, linda. O blazer lá dela tinha uns botões lindos assim, na manga. Uma coisa show. Ela não estava com a roupa que ela está no show. Então ela tava deixando de ser ela mesma? Não acho. Ela estava sendo ela mesma. Mas ali existe um protocolo que é um pouco diferente e fazia sentido que ela estivesse daquele jeito, pelo menos ao meu ver.
E se ela quisesse ir com a roupa do show?
Também, eu não critico que ela vá com a roupa do show, mas olha que interessante, eu não acho que ela estava deixando de ser ela mesma, é isso que eu tô querendo defender. Eu acho que esse ser eu mesmo não quer dizer que agora eu vou trabalhar exatamente do mesmo jeito que eu fico em casa, não quer dizer que vai ser exatamente do mesmo jeito, talvez nem fosse bom pra mim, se fosse exatamente do mesmo jeito. Eu tô vivendo uma experiência de não home office essa semana e eu estou gostando justamente porque está trazendo de volta à tona uma Vanessa que é não em casa, porque isso estava muito misturado e é bom também, mas olha, apesar de gostar de amar um home office, eu estou gostando de experimentar de novo quem é a Vanessa que não está em home office. Então eu acho que tem as diferenças e elas também fazem bem pra gente, né? Então não faria muita apologia a isso.
É, então eu pergunto perguntei isso, se ela fosse com a roupa de show, porque eu também acho que ela tem o direito de ir com a roupa de show, assim como o Nubank tem o direito de não chamá-la caso ela vá, não chamá-la nunca mais caso ela vá com a roupa do show. Eu acho que o jogo tem que ser muito transparente. Agora, parece que a gente tem, então, um limite. Faz sentido, Raul? Parece que tem um limite, assim, tipo...
Uma linha fina. Sim. É a linha fina que você tem que encontrar pra não se perder, não perder a sua essência, mas também ser esperto o suficiente pra navegar nesse mundo. Olha só, o próprio RuPaul fala, se você quer fazer mais dinheiro nesse mundo, você tem que usar um terno.
É, mas é verdade.
A drag queen mais bem paga da história, né? Que vale mais, quase 100 milhões de dólares. Fala que se você quer fazer mais dinheiro, você tem que usar um terno.
Tem um teste que foi feito uma vez na Inglaterra, eu não lembro onde que eu li isso, tá? Que pegaram uns estudantes, colocaram esses estudantes numa estação de metrô lá de Londres, pra chegar, abordar pessoas na estação e falar assim, vamos supor que a passagem custava uma libra, eles tinham que chegar e falar assim, olha, eu preciso pegar um metrô, mas eu só tenho 75 centavos. Você pode me dar 25 centavos pra completar uma libra? E aí fizeram isso durante um período lá. E somaram quanto que arrecadaram de 25 em 25 centavos. Depois fizeram a mesma coisa com as mesmas pessoas, no mesmo horário, o mesmo dia da semana e tal. A única coisa que mudou foi que eles estavam de gravata. E, assim, tipo, não vou lembrar números, mas, tipo, triplicou a arrecadação, sabe? Então, a hipótese era colocar uma gravata triplica a tua possibilidade de faturamento.
Mas eu adoraria que a gente não se limitasse a dress code, né? Do tipo, também. Mas aí também eu sei que a discussão vai pro Olimpo. Eu não tenho, vejo problema nenhum em colocar um terninho e ficar bonitinho. Sabe? Uma coisa que eu amo é passar e não ver um reflexo e falar assim,
Eu até acho que não é nenhum problema da gente
fazer. Não é isso.
Da gente fazer. Eu acho que o que é problema é quando isso barra você, sabe? Tipo, vai, vamos supor, essa questão aí, ah, legal, triplicou a arrecadação com a gravata e tal. O que eu acho ruim é a hora que você tem que, entendeu? Então, tipo, assim, não cabe pra mim. Vai, não cabe. Eu não, realmente não me sinto confortável, não é legal pra mim. E eu sou obrigada a. Aí eu acho que é ruim. É isso. Aí é que tá. É que é difícil esses limites, né? Isso é difícil pra caramba.
É, exato. E tem a ver com talento, tem a ver com o seu ser. Por exemplo, eu, na outra semana, eu comentei com vocês que eu passei por este treinamento que me deixou muito irritado, que eu descobri que era um treinamento que bloquearia minha manhã inteira, meia hora antes da primeira sessão. Então foi a semana mais arrastada pra mim do universo. Eu, assim, eu estava extremamente insatisfeito. E é nessas horas que eu não conseguia não me expressar. Tem hora que você fala assim, você consegue segurar a língua, mas você não consegue segurar a cara. Né? Então, assim, tem horas em que realmente, né? A postura muda. On top of that, né? Ainda em cima disso, tinha dress code também. Tinha que estar mais arrumadinho e tal. Eu falo assim, ai meu Deus do céu, cara. Do tipo, eu adoro assim, quando eu quero me arrumar, quando eu quero me sentir bem. Coincidentemente, na segunda-feira eu tinha vindo arrumadinho de paletózinho. Falei, olha que coincidência, feliz coincidência, né? Então assim, e realmente, quando você tem que, e você tá, né, dentro de uma condição, é muito diferente de quando você quer, de quando você faz proativamente uma coisa. Isso é super interessante de notar também.
Mas o que o Raul tá falando, eu tô folheando um livro aqui, eu cito tanto esse livro e não marquei o lugar, então eu vou aproveitar esse final de semana, eu vou procurar. Mas enquanto a gente tá falando, eu tô folheando ele, que é A Quinta Disciplina. E esse livro é sensacional e ele fala, o autor fala, né, o Peter Senge, fala que se as empresas não tivessem tanta preocupação política, elas produziriam mais. Então eu tô lendo pra procurar isso, mas enquanto eu vou lendo, eu tô achando algumas coisas que eu queria trazer pra gente conversar. A primeira que eu achei aqui é o seguinte, ó. Diálogo difere de discussão, que é mais comum e tem suas raízes em percussão e concussão, que significam literalmente atirar as ideias de um lado para o outro em uma competição do tipo tudo ou nada. A disciplina do diálogo envolve também o reconhecimento dos padrões de interação que dificultam a aprendizagem nas equipes. Os padrões de defesa frequentemente são profundamente arraigados na forma de operação das equipes. Se não forem detectados, minam a aprendizagem. E aí ele vai dizer aqui na frente o seguinte, que é onde vai começando a complementar. Ele introduz esse tema e depois ele vai fazer a seguinte pergunta. Quando foi a última vez que você viu um colega de trabalho ser recompensado por levantar questões difíceis sobre as atuais políticas da empresa, em lugar de resolver problemas urgentes? Se a gente está vendo que quem levanta um problema difícil é cortado, é demitido, ou é pelo menos xingado e punido de alguma forma, e quem só trabalha nas urgências é premiado, para que eu vou levantar questões difíceis? Para que eu vou apontar alguma coisa que vai virar contra mim?
Veio à minha mente, eu tive recentemente conversando com pessoas que trabalham numa empresa, que eu já tive a oportunidade de conhecer, e elas estavam falando sobre esse tipo de situação em que você levanta a mão pra mostrar ou apontar um problema e toma uma chapuletada como resposta,
é,
né?
Então é isso.
E aí elas decidiram que elas não iam mais levantar a mão. Então elas decidiram e estavam comentando comigo. Como eu já tive a oportunidade de conhecer, sei mais sobre essa empresa, o que eu contribuí na hora foi justamente que é aí que começa o problema. problema começa justamente quando a pessoa desiste, quando as pessoas dentro da empresa desistem de levantar a mão para questionar ou para confrontar coisas, assuntos difíceis, porque aí a empresa passa a ficar cega, acreditando que ela está tomando as decisões todas certas e que está tudo funcionando super bem. Então, aí é que o problema começa a acontecer. Então, eu acho que a gente deveria promover mais isso. E eu me lembro, eu estava contando hoje, num treinamento que eu estava dando, eu me lembro de uma funcionária que eu tive, uma pessoa que trabalhou comigo na minha equipe. Nunca vou me esquecer dela justamente pelo quanto ela me contestava. Então, geralmente, as pessoas não têm coragem de contestar um gerente. Uhum. Então, elas ouvem tudo bem na reunião, passam de lindas e maravilhosas, saem e vão no café xingar ou criticar, ou, né? Aí elas vão falar a verdade no café, mas entre elas, e não falam pro gestor. E essa menina não era assim. Ela falava ali, na hora, não, acho que isso não vai dar certo, acho que isso não é bom. Falo, beleza, o que você acha? Ah, não sei agora, mas vou pensar. Então, ela acabava criando, ali naquele momento era uma polêmica, aquilo ali gerava uma conversa, e essa conversa sempre, em todas as vezes, agregava para a ideia que eu tinha apresentado. Minha ideia era ainda uma ideia, mas depois ela ficava melhorada. Eu gostava demais dessa postura dela, mas eu sei que não é sempre assim. Eu sei que às vezes eu levantei a mão e tomei chapuletada na cabeça, porque não era para falar. Eu tive a oportunidade de falar para um gestor meu, você vai começar a ter um problema realmente sério quando as pessoas não se importarem mais, quando elas desistirem. Aí o problema realmente é sério.
Tem duas coisas que me veio à mente aqui. A primeira é, a gente fala na Gallup que parcerias são vantagens, né? Que diferenças são vantagens e que parcerias geram resultados. Quando a gente fala disso, a gente fala que quando você junta pessoas com talentos diferentes, é legal porque uma vê o erro que a outra cometeria e vice-versa. Agora, se uma delas, por mais diferente que ela seja, ou várias delas, por mais diferentes que sejam, não falam o que pensam por medo, você tá tornando todo mundo igual, você tá homogeneizando. E aí o resultado passa a ser sempre a visão do gerente, que pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Tem um caso que aconteceu comigo, dessa linha do que a gente tá falando aqui, eu acho que até contei já em algum episódio aqui, quando eu fiz faculdade de administração, você termina a faculdade de administração, se você fizer mais 2 anos de contábeis, você pega o nível superior de contábeis também. Então vale muito a pena, porque é uma graduação em 2 anos. E aí, a gente, no último ano, nós fomos chamados para fazer aquela avaliação do ENAD, e eu fui um dos chamados, né? Então, pô, vai no domingo lá fazer uma prova e tal, enfim, eu e umas outras pessoas da minha sala. E a hora que eu cheguei, tava umas meninas da minha sala e o coordenador do curso ali, conversando. E ele tava perguntando para as meninas assim, e aí, você vai fazer contábeis? Você vai fazer contábeis? E nenhuma respondia. Elas ficavam assim, sabe? Ah, então... E aí mudava de assunto, e aí não sei o que lá. E nisso eu cheguei. E eu peguei essa cena, exatamente essa situação. E aí ele virou pra mim e falou assim, e você, Rodrigo, você vai fazer contábeis? Eu falei, nem que você me der de graça. E nem as meninas, tá? Elas estão sem graça de falar, mas nem elas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém suporta mais o professor tal, 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 que era o professor de contabilidade que dava aula pra administração. Só que esse professor de contabilidade é irmão do coordenador. Então, em vez do coordenador ter a atitude correta, que seria, cara, me conta o que tá acontecendo, vou conversar com ele, ainda mais por ser meu irmão, né? Tenho abertura pra conversar. Não, a postura dele foi, na hora ele fechou a cara. 10 anos depois, eu fui dar aula nessa faculdade. Esse coordenador não tava mais lá, já tinha um outro coordenador e tal. 10 anos depois. E eu fiquei sabendo que eu só não fui dar aula lá antes porque esse coordenador tava lá e ele disse que enquanto ele estivesse lá, eu não dava aula lá. Né? Quer dizer, o que que eu ganhei por apontar um erro pra faculdade? Nada.
É, ao contrário, né? Perdeu oportunidades. Perdi.
Era melhor ter feito igual as meninas, falando, ah, quem sabe e tal. Quer dizer, pô, isso é uma visão idiota.
Tô cansado de perder contrato por conta de perder cliente por conta de câmbio e por conta de dólar e por conta de... E essa é uma das coisas que me irrita, né? Que eu não consigo ser eu mesmo, porque eu já reclamei tantas vezes. E tipo assim, a gente tem uma meta em cima da nossa cabeça e literalmente as barreiras que existem não estão absolutamente fora do meu controle. A gente tem aquele produto maravilhoso, quando você vai fechar, ah, é porque burocracia, é porque dólar, porque isso. Gente, isso me irrita tanto, aí eu fico irritado. Mas o que eu queria agregar é pick your battles, né? Tipo, escolher as suas batalhas. Né? Tem hora que a gente tem que escolher o que que a gente fala, por exemplo, situações como essa que tá acontecendo comigo, que é ao viver a cores. Que a gente fica irritado, que a gente não pode fazer nada. E o que que a gente pode fazer a respeito, né? Se a gente escala, não dá em nada. Se a gente fala com alguém, não dá em nada. Do tipo, mas as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer, você fica irritado. E o que acontece? Quando você fica irritado, você acaba entrando em confrontos desnecessários. Que às vezes você tem que parar, respirar e fazer conforme, né? Conforme você está com a cabeça mais fria.
Talvez a mensagem aqui pra quem tá ouvindo a gente nesse papo maluco aqui, pra quem é liderado, eu não sei muito bem o que fazer. Porque assim, se a gente olhar, é uma coisa que eu sempre tenho pensado, toda vez que a gente tem algum episódio que vai pra esse lado, eu sempre tenho pensado assim, a gente fala do alto da nossa facilidade, digamos assim, né? A gente é privilegiado pra caramba. É fácil dizer assim, pô, se você tá numa empresa que você tem que viver dessa forma, sai e vai pra outra. É muito fácil isso. Mas, cara, tem gente que tá ouvindo a gente que não pode fazer isso.
Não.
Tem gente que tá ouvindo a gente que não pode fazer isso. E aí o cara, ele acaba se vendo na situação de ter que escolher entre viver o que ele acha que ele deve viver, ser quem ele acha que deve ser, ou se adequar à forminha, se adequar à estrutura. E o resultado disso na cabeça dele, eu acho que às vezes nem é realidade, às vezes é só na cabeça mesmo, mas na cabeça dele, o resultado dessa decisão pode ser ficar ou não ficar na empresa, continuar ou não continuar empregado. E aí o cara pensa, pô, eu tenho mulher, 3 filhos, financiamento de casa, de carro, escola de criança pra pagar. Se eu der uma ideia maravilhosa e apontar o que tá certo, talvez eu não ganhe nada mais com isso. Pelo contrário, eu posso correr o risco de perder. Então, eu não consigo ver me colocando, tentando fazer um exercício de empatia que eu não tenho, me colocando no lugar dessas outras pessoas. Eu não vejo um motivo útil, nobre e lógico pra uma pessoa que vive num ambiente que ela sente que é assim, pra ela dar a opinião dela. Não vejo. Vocês veem? É triste isso, né? Mas eu não vejo.
Tô achando depressivo.
É diferente assim, ó, porque, por exemplo, eu dou a minha opinião. Eu sempre dei, a vida inteira. Eu não tô nem aí. Mas eu sou inconsequente. Uma vez eu trabalhava numa loja, aquela daquele gerente que eu já contei aqui.
Aquele que ficou com a pontuação negativa.
Que ficou com a pontuação negativa, é. Que ele um dia me chamou e falou assim, Rodrigo, por que que você é tão chato assim, cara? Eu falei, do nada, sabe? Não tinha nem acontecido nada muito específico. Eu falei, cara, por quê? Porque, como assim? Ele falou, tudo você reclama. Nada tá bom. A gente fala uma coisa, todo mundo aceita, você não. Aí eu peguei e contei pra ele. Falei, lembra? Vou contar uma situação aqui que talvez você não lembre. E aí eu contei. Teve uma vez, o gerente chegou pra todos os vendedores e falou assim, pessoal, a gente tá passando por uma crise, tá difícil. A gente precisa que vocês reduzam o horário de almoço de vocês pra que vocês fiquem mais tempo disponíveis pra vender mais por um período, pra ajudar, porque senão a coisa tá complicada mesmo. E aí todo mundo, não, vamos lá, vamos junto, vamos arrebentar, vamos trabalhar. Cara, passou 10 minutos, chegou o dono da loja com um carro novo, uma caminhonete nova. Aí eu peguei e fui lá, cheguei pra ele e falei assim, vim aqui porque eu tô te avisando que eu não vou diminuir meu horário de almoço, viu? Aí ele pegou e falou, mas por que não? Eu falei, pelo seguinte, não me interessa de onde o fulano tira o dinheiro dele. Ele pode ter pai rico, pode ter ganho essa caminhonete numa rifa, não me interessa. Mas isso é uma puta falta de respeito com quem vai ter um almoço corrido pra ajudar a empresa e o cara ter uma falta de respeito dessa. É mais ou menos um exemplo que eu adoro, foi quando teve aquela quebradeira dos bancos nos Estados Unidos em 2008, que uns executivos, acho que do Lehman Brothers, não tenho certeza, foram pedir socorro no Senado americano, só que eles foram de jatinho particular. E os senadores fizeram eles voltarem embora e virem de voo comercial pedir ajuda. Porque no mínimo isso é falta de respeito com todo mundo que vai pagar pra ajudar essa galera. Então, aí voltando na história, aí eu peguei e falei, então, eu não vou, eu acho uma falta de respeito. Bom, beleza, voltei lá pra frente da loja, dali a pouco ele foi lá e falou assim, pessoal, esquece aquela história de diminuir o horário de almoço, continua como tava, tá? Beleza. Aí veio todo mundo me agradecer. Pô, que bom que você foi falar, tal. Aí quando ele veio e disse isso, por que que você é chato? Eu falei, lembra daquela ocasião? Veio todo mundo me agradecer. Ou seja, tava todo mundo pensando a mesma coisa, só que ninguém tem coragem de falar. Eu tenho. Eu sou inconsequente, eu não penso muito bem, então eu falo. Só que eu vou tomando na cabeça por conta disso, né?
Não sei, eu tô aqui pensando e o meu positivo entrou em ação, querendo achar uma coisa, né? Uma luz no fim desse túnel. E aí eu tô buscando aqui na minha memória e nas constatações que eu faço ao longo dos processos de coaching, né? Uma coisa que eu sempre vejo como efeito, quer queira, quer não, um efeito, eu sempre vejo quando a pessoa passa por algum processo de autoconhecimento, que é um aumento da segurança dela, da confiança que ela tem nela mesma, da tranquilidade com quem ela é de verdade. Aí volta no papo, vamos amarrar com o papo do ser você mesmo, né? Então o que eu penso que pode acontecer, né? Uma dica, um caminho, uma luz no fim do túnel, é que ao passo que a gente se conhece mais e entende melhor nosso jeito de ser, nossas necessidades, porque a gente gosta de alguma coisa e porque a gente não gosta, eu sinto que fica mais fácil, não fica fácil, mas fica mais fácil para se colocar nesse tipo de situação. Você consegue encontrar uma maneira mais equilibrada de argumentar, saber equilibrar o momento certo e como e quando você vai fazer isso. Então, eu acho que olhar pra dentro também pode ajudar.
Eu tenho uma dica também, que é a seguinte, lembra que nem sempre você tá certo. Não é porque você tá vendo uma coisa e olhando, porque existe a tal da síndrome de Galileu, né? Que eu não sei se a gente já falou aqui, mas é um tema legal pra gente abordar também, né? Acho que sim. Que é assim, né? Galileu falava uma coisa, todo mundo falava o oposto. E aí perceberam que Galileu estava certo. Tem gente que acha que é o Galileu. O mundo tá falando diferente, né? Então, aquele exemplo que eu já dei também de um coach meu que tava criticando o chefe dele, eu falei, tá, mas ele é teu chefe. O que que ele fez então pra ser teu chefe? Será que você é tão melhor que o mundo que não existe ninguém acima cima de você vendo que o teu chefe é o que você acha que ele é. Uhum. Será que talvez ele não é? Será que talvez ele é outra coisa que você não tá vendo?
Pelo menos a dúvida, né? Dá pelo menos o benefício
Exatamente.
Da dúvida, né, nessa hora.
É, então, eu acho assim, primeiro é pensar que talvez você não tenha razão. Uhum. Segundo é, se tiver razão, pensar por que, que você tá sentindo isso, que aí é o que você falou. Uhum. É se entender, se conhecer. Por exemplo, o Raul tem ativação altíssima. É provável que qualquer processo burocrático, ele vai achar que tá errado. Uhum. Agora, alguns ele vai achar que tá errado, depois ele vai olhar e falar, não, peraí, eu vi o sentido disso.
Tá,
outros ele vai achar que tá errado e não vai ver sentido. Uhum. E aí isso vai ficar incomodando. Então, uhum. isso. Terceiro, que eu acho é, tá, uma vez que você realmente acha, se entendeu e entendeu por que você acha, encontrar o jeito de falar, né? Porque também é aquela história, você pode falar qualquer coisa pra qualquer pessoa, se você falar da forma certa.
É.
E aí é um super desafio. Tem uma coisa que eu falo muito quando eu falo de comunicação, mas não é a minha área, mas quando eventualmente toco nesse assunto, eu falo o seguinte, a gente planeja tudo na vida e não planeja a comunicação.
É? E parece que é tão fácil.
Exatamente. E é extremamente importante, né? Quer dizer, você vai falar isso com o teu chefe, então vai lá. Quem é esse cara? Como é que ele gosta de ouvir? Como é que você vai falar? O que, que você pode se falar pode machucar? Como é que você pode falar de outra forma? Uhum. Quer dizer, pensa ali durante, já que tá te incomodando há 6 anos, leva mais uma semana pensando em como dizer antes de dizer, e aí diz da forma certa, né?
Deixa eu compartilhar, tava dando, né, a gente tá sempre dando treinamento, fazendo vários processos, e aconteceu uma coisa interessante essa semana. Eu fui, eu tô fazendo um programa com líderes de uma empresa, e no primeiro encontro, dada a situação, o histórico todo desses líderes, ao invés de chegar dando um treinamento, eu cheguei promovendo uma conversa. Então, no nosso primeiro encontro, eu falei, beleza, vamos conversar? Vamos. E aí, o que é pra você ser líder, aquele papo mais simples? Tá. E depois eu cheguei numa pergunta. Pessoal, o que é mais difícil pra vocês de ser líder aqui nessa empresa? Qual é o desafio? E eles me falaram 4 grandes pontos, assim, que eram os desafios unânimes ali, entre todos eles, né? Uma equipe grande. E, inclusive, foram equipe, assim, a gente teve que dividir em turmas, né? Porque tá sendo presencial e Covid, tem que manter distanciamento, então, uma turma grande. E aí, a minha pergunta foi essa, qual é a dor? O que é difícil de ser líder aqui? De maneira unânime, a primeira dor que todo mundo colocou é, eu não sei o que é que esperam de mim. Eu não sei o que o meu líder espera de mim. Qualquer ligação com o Q12 lá, que a gente já falou tanto, né?
Não é mera coincidência.
Não é mera coincidência, porque lá, o primeiro ponto é que as pessoas, para se sentirem engajadas, para estar bem ali no trabalho, elas precisam saber o que é esperado delas. Beleza, essa era a primeira dor desses líderes. Mas eles são líderes. Eles não são, não estão começando agora uma carreira, eles têm experiência, eles já têm uma posição dentro dessa empresa, nessa hierarquia, são líderes. Aí, beleza, eu falei, antes da gente fechar o treinamento, vamos pensar então em como que a gente faz pra resolver isso? Porque estamos numa galera aqui, essa galera inteira faz parte, faz um movimento nessa empresa. Se essa galera inteira decidir que quer resolver isso, eu acredito que a gente consegue promover uma mudança, né? E aí decidimos por uma ação. A ação seria bastante simples, aquilo que o Raul sempre fala, uma conversa, né? Então eles iriam procurar os líderes deles pra falar, hey, o que você espera de mim? O que é que você quer de mim? Né? Iam resolver isso. Voltamos, tivemos o próximo encontro e aí eu perguntei, e aí? Vocês conseguiram fazer isso? Todo mundo conseguiu. Primeiro ponto interessante. Cada gestor fez de formas diferentes. Um fez uma conversa, o outro mandou um e-mail, um pegou a descrição de cargo e foi fazer revisão da descrição de cargo, muito mais ali burocrático, no processo e tal, cada um do seu jeito. Mas todos os líderes que estão em treinamento conseguiram saber o que os superiores deles esperavam deles. Falei, e aí, como é que foi a sensação? Pô, foi legal. Eu vi que eu tô fazendo exatamente o que era esperado de mim, então eu fiquei feliz. Ah, eu vi que eu faço até mais do que é esperado de mim, aí eu mostrei isso pro meu líder, então a gente tá atualizando a descrição de cargo, etc e tal. Falei, beleza, isso doía pra vocês, né? Tá, o que vocês vão fazer pros liderados de vocês? Vocês têm descrição de cargo pra todo mundo? Ah, não temos. Vocês já conversaram com eles sobre o que vocês esperam? Não, eles sabem. Eles já sabem.
É.
Olha só, essa era a primeira dor de vocês. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Você tava falando assim, né, Rodrigo? Às vezes a gente pode não estar certo, a gente corre o risco de não estar certo, né? Eles estavam ali reclamando e reclamaram ferozmente que eles não sabiam o que era esperado deles. Mas e se eles sabem que isso é ruim, será que o líder tá sabendo? Será que o líder não tá? Ah, chama pra conversar, vamos ver. Ao invés de ficar criticando o cara que tá lá em cima, olha só, eles cometem o mesmo erro, mas estavam criticando os líderes deles. Mas eles cometem o mesmo erro, não contaram pros subordinados deles o que esperam, né? Então, acho que a gente tem mesmo que dar esse passinho atrás e olhar. Hoje mesmo, eu tive uma situação que foi pessoal e eu recebi uma mensagem, nossa, a princípio ela me irritou muito. Ela me levou lá, assim, no nível ódio mortal. E aí eu me dei alguns minutos pra refletir antes de responder a pessoa. A minha reflexão foi no sentido de, putz, o que será que levou essa pessoa a me escrever desse jeito? Meu, essa pessoa deve estar em um sofrimento profundo. Ela me fez sofrer com a mensagem que ela me mandou. Mas ela deve estar num sofrimento terrível lá também. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque talvez, se ela não estivesse sofrendo assim, talvez ela não tivesse me mandado uma mensagem desse jeito. E não é que, nossa, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, porque não sou. Mas eu acho que até estar lidando com processos assim, me faz mais, pensar cada vez mais que a nossa visão não é completa. Então eu tô aqui olhando do meu lado e fazendo o meu julgamento, mas a minha visão não é completa, né?
Pra líderes, eu acho que é mais importante esse papo que a gente teve aqui, porque o líder tem o poder de determinar essa sensação nos liderados.
E às vezes não aproveita, né? Às vezes não aproveita, às vezes não reflete que tem.
É.
Né?
Primeiro quero deixar uma sugestão grande aqui, é leiam o livro A Quinta Disciplina. Eu achei aqui, é o capítulo Modelos Mentais, página 258, para quem comprar o livro aí da Quinta Disciplina. Vai falar bastante sobre isso. Mas você que é líder, então assim, entenda que você cria isso, entenda que você... E que isso não é bom, né? Que isso gera redução de produtividade. Eu tava lendo aqui, ó, olha que legal isso aqui. Ninguém descrevia um problema em uma reunião às 10 da manhã, da mesma forma que o descrevia às 7 daquela noite em casa, ou tomando um drink com os amigos, né? Então, quer dizer, às vezes a gente, na hora de falar na empresa, fala com o fígado. Teve uma situação engraçada, né, Vân? Não sei se você vai lembrar. Um dia eu tava bravo com uma coisa, e aí, eu não sei se foi você, se foi a Ana, que eu liguei e falei, pô, eu tô bravo, não sei o que e tal. Aí, beleza, desliguei. Depois, a hora que liguei, que eu falei de novo, eu falei assim, não, passou já. Eu tava analisando com o fígado e não com o cérebro.
Eu me lembro de ter acontecido algo parecido. Não lembro se você falou exatamente assim, mas pode ter sido
então, comigo, assim. Eu uso muito isso, sabe? De dizer que às vezes a gente analisa com o fígado. Aí chega em casa, vai contar pra esposa, e aí você vê que não era tão pesado assim, não era uma coisa tão complicada. Ou então, às vezes, você até conta complicado, e a esposa vira e fala, nossa, mas só isso? É. E aí você começa a ver. E aí, olha só, o livro ainda fala assim, ó, consequentemente, desenvolvemos uma incompetência hábil, uma maravilhosa expressão paradoxal usada para descrever pessoas altamente capacitadas em se proteger da dor e da ameaça imposta por situações de aprendizagem, mas consequentemente, não conseguem aprender a produzir os resultados que realmente desejam. Ou seja, né, quer dizer, aquilo que a gente falou, a gente vai se fechando para se proteger da dor e aí acaba não aprendendo caminhos para resolver essa dor. E, para encerrar aqui o momento livro, o Peter Senge também diz assim, equilíbrio entre indagação e argumentação. A maioria dos gerentes é treinada para se transformar em bons defensores. Na verdade, em muitas empresas, ser um gerente competente é ter a capacidade de resolver problemas, descobrir o que precisa ser feito e listar o apoio necessário para executar a tarefa. Em parte, o sucesso das pessoas depende de suas habilidades de discutir com eficácia e influenciar outras pessoas. Enquanto isso, as habilidades de indagação não são reconhecidas nem recompensadas. Mas à medida que os gerentes alcançam posições de nível sênior, enfrentam questões mais complexas e diversas do que sua experiência pessoal. Subitamente, precisam extrair os insights de outras pessoas. Precisam aprender. Nesse momento, as habilidades de argumentação dos gerentes tornam-se contraproducentes, podem nos impedir de realmente aprender uns com os outros. Então você, gerente, por mais que você é treinado para defender seu ponto de vista, entenda que você precisa ter a habilidade de questionar, de indagar também. Ou seja, perguntar, e aí, como é que você tá vendo? Como é que é para você? Por fim, esse livro da Quinta Disciplina, ele fala muito sobre pensamento sistêmico, que é, ninguém que não tá vendo o mapa inteiro, tá vendo a verdade.
Pois é.
O cara, às vezes, tá lá numa cidade pequena do norte de um país e quer tomar uma decisão relativa a uma metrópole do sul do país. Será que ele tá vendo o mapa completo para tomar essa decisão? Não é melhor chegar lá e perguntar, né? Então, pra gente encerrar, dicas então que ficaram para os liderados, para os líderes. Ô, Raul, você enxerga alguma relação da vivência real da metodologia de pontos fortes com a solução desses problemas, de poder ser você mesmo?
O que eu colocaria, controversial yet brave, seria do tipo, utilizar os seus pontos fortes para ver em que situações você consegue trazer aqueles em que você vai não perder a sua essência, mas também vai te trazer a capacidade de se comportar de uma maneira que talvez usualmente você não se comportaria, né?
Perfeito.
Então, por exemplo, no meu caso, eu trago a minha disciplina, eu trago o meu relator, eu trago minha significância mais do que a minha ativação, e nesses momentos, para poder ser um pouco mais, né, um pouco mais toned down, uma coisa mais perto do chão, uma coisa
e
mais
até
assim.
Até pra se preocupar também com que, como é que você impacta o outro.
Exato, porque tem coisas assim que você acaba percebendo que estão fora, realmente fora do seu controle, fora da sua alçada de decisão. Mas cara, eu acabei de, no meio da nossa conversa, realizar que tipo, tá vendo? Não toca a mim. Não sou eu que resolvo isso. Não sou... Essas dinâmicas são dinâmicas de mercado. São dinâmicas que estão acima até mesmo da Gallup, talvez, né?
São
coisas
claro.
Que estão, assim, longe do seu controle. Então, que que talento você vai trazer pra sossegar o seu facho numa hora dessas, né?
No máximo você pode argumentar, né? Mais do que isso, não dá pra fazer.
Exato, do tipo, vai impactar ou não o seu resultado, a sua performance no final das contas? No final das contas, você tem que se preocupar com a sua atitude, com quão positivamente você tá lidando com a situação, com quão você tá fazendo tudo certinho e tudo certinho pra você, né? Você tem que fazer, se fazer a pergunta no final do dia. Eu fui produtivo hoje? Me senti produtivo hoje? Tem que tocar mais por esse lado, né? Isso foi o meu chefe me trouxe essa semana, do tipo, no final do dia se pergunta, você se sentiu produtivo hoje? E não vai ter relação com o processo que você não tem controle, vai ter relação com o processo que você tem controle.
Eu também acho assim, juntando nisso, eu acho o seguinte, pra você que tá ouvindo a gente, talvez uma pergunta legal seja, eu vou estar feliz, inclusive com os resultados do que vai acontecer, né? Porque se independente do resultado que você vai ter, você vai estar feliz com o resultado, então você tá, pensou que você tá agindo provavelmente da maneira correta.
Exato. Uma dica bem prática que me ocorreu e que, na verdade, que eu uso, eu aprendi e que eu vou falar pra gente olhar pro pensamento da outra pessoa pra tentar entender, né? Será que a gente tá tão certo assim na hora que a gente tá avaliando? E é bem prático. Sabe quando você tá falando de alguém? Sabe aquela cena clássica de filme? Eu tô falando aqui do Raul pro Rodrigo. De repente o Raul chega no lugar. Aí muda o jeito de falar. Não, mas não é bem assim. É que muda o jeito de falar. Quando a gente estiver falando sobre outra pessoa, principalmente naquela situação que a gente tá falando com o fígado, finge que a pessoa chegou na sala e pensa como é que você falaria. Ou finge que você tá conversando e descobre que aquela pessoa com quem você tá falando é amigo do Raul, entendeu? E aí você iria mudar o jeito de falar. Na hora que a gente faz essa mudança do nosso jeito de falar, o que eu aprendi é que a gente acaba refletindo diferente sobre a pessoa. É. Então, dá margem pra analisar de maneira diferente aquilo que a gente falaria ou aquela nossa opinião. Essa é a minha dica.
Eu tenho uma dica bem prática também, que eu acho que vale muito a pena, mas você tem que acreditar no que você vai dizer. Então, cabe aqui também uma visão budista que diz que quando você quer acreditar em alguma coisa, basta começar a falar sobre aquilo que você passa a acreditar. Então, talvez possa se fazer até sem acreditar no começo, depois você vai passando a acreditar. Que é dizer o seguinte, quando você tiver que apontar alguma coisa que contraria o status quo, que contraria o jeito normal de se fazer, que é chegar e dizer assim, sabe, eu tô pensando numa coisa e eu devo estar errado, mas eu não tô conseguindo enxergar onde tá o erro do meu pensamento.
Boa.
Deixa eu te contar, e aí você conta. Se a gente fizesse assim, 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 assado, eu imagino que a gente teria um resultado melhor. O que que eu não tô vendo? Isso aconteceu recentemente, uma conversa minha com um tio meu que tem uma visão política completamente oposta à minha, e eu defendi uma visão minha, mais direitista e tal, só que eu defendi desse jeito, dizendo, olha, eu tenho essa visão, mas eu acho que eu tô errado. Onde tá o meu erro? E ele me apontou onde estava o meu erro, e hoje eu penso diferente. Eu penso exatamente como ele. E não teve briga, porque eu não disse que eu pensava daquela forma. Eu disse que eu tava pensando daquela forma justamente porque eu não tava vendo onde estava o erro. E aí ele foi super carinhoso no jeito de me apontar, olha, sabe qual é o problema? É que você não tá vendo isso, 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 isso. Pô, verdade, não tava vendo mesmo. Né? Então, acho que é um caminho, uma forma legal de se abordar, tá bom? Bom, pessoal, você que ficou com a gente até aqui nesse nosso episódio, que é o primeiro podcast desmotivacional da história. A gente não faz podcast motivacional hoje, a gente fez um podcast desmotivacional.
Depressional. Ele não é depressivo, ele é depressional.
Boa. O desafio que eu quero deixar pra você hoje é o seguinte: cria um e-mail falso e encaminha esse episódio pro teu chefe. pra que ele escute sem saber quem mandou. E aí, vamos pedir até pra ele, bota até no e-mail lá, ó, chefe, aproveita e assina aí pra aumentar o número de ouvintes do podcast. Se inscreve pra ouvir sempre. E é isso aí. A gente se vê na semana que vem pra mais um episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.
Tchauzinho.
Tchau, pessoal.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.